O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Eu vou fazer uma pequena reflexão na primeira leitura, aí eu já entro na parte do Evangelho. Existiram duas grandes cidades ali perto do Mar Morto, chamadas Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades com um nível e um teor de pecado grandiosíssimas. O pecado dessas duas cidades foram tão grandes, a depravação moral e outras coisas piores ali aconteciam. Foi tão grave o pecado que essas pessoas cometeram, que esse pecado, ele começou a chegar, claro, até os céus, até os ouvidos de Deus. Então Deus resolveu descer na forma de três anjos. E esses três anjos primeiro foram então conversar com Abraão. E nesse diálogo, que nós chamamos de diálogo da misericórdia, os anjos disseram que iam destruir a cidade. Então Abraão se preocupa, porque o sobrinho dele, Lot, estava morando nessa cidade com a esposa e as duas filhas. E então começa o diálogo da misericórdia. Abraão pergunta: mas se houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E ele diz: não. Se houver 40, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Se houver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Ele falou assim: não. Se tiver um justo, o Senhor vai destruir a cidade? E ele falou: não. Por que que Abraão fez essas perguntas para os três? Porque o justo ali era o sobrinho dele. A gente, quando quer a salvação da nossa alma, a gente também deseja do próximo. É claro que Abraão queria que Lot fosse salvo do castigo de Deus. Por isso que ele perguntou: se tiver um, o Senhor vai destruir? Não, Abraão. Se tiver um justo na cidade, eu não vou destruí-la. E aí o que que acontece? Os anjos dizem assim para ele: o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até o céu. Por isso nós resolvemos descer, para averiguar se é verdade o que chegou aos céus. Então, os três anjos vão até Abraão. Estava no, chamamos de Carvalho de Mambré. Os anjos aparecem ali, e de lá eles descem para Sodoma e Gomorra. Quando eles chegaram lá, a perversidade era tanta, o pecado era tão grande, que primeiro os anjos não foram acolhidos. Os anjos foram direto para a casa de Ló. Ló que os acolheu. Quando chegou já perto da noite, toda a multidão se reuniu na frente da casa de Ló, querendo pegar os anjos para abusarem deles. Para vocês terem uma ideia. E aí Ló falou assim: não, esses três não. Eu dou as minhas duas filhas que são virgens, mas não toque nesses três. E então eles ameaçaram de arrebentar a porta da casa de Ló. Os anjos puxaram Ló para trás, para mais dentro da casa, e abriram a porta. E nesse momento em que os anjos abrem a porta da casa de Ló, Deus fez cair sobre eles uma cegueira. Todos ficaram cegos, batiam uns nos outros, ficavam zonzos, cegos. E aí os anjos falaram: saiamos daqui agora, porque Deus vai destruir essa cidade. Foi por isso esse capítulo de hoje, para explicar para vocês o que tinha acontecido naquela cidade. E quando Lot e as duas filhas conseguem entrar em Segor, então fez-se cair enxofre e fogo do céu. Hoje, no local de Sodoma e Gomorra, encontraram alguns vasos, encontraram coisas queimadas, encontraram pedaços de coisas queimadas. Então eles estão quase achando que é naquele local, perto do Mar Morto, onde estavam as duas cidades mais pecaminosas, mais depravadas que já existiram no mundo. Essa então é a história de Sodoma e Gomorra. Ponto. Rapidamente para o Evangelho. A barca aqui é a própria igreja. O mar significava o quê para o povo antigo? O poder das trevas, o mal. A igreja sempre vai estar sobre o mal. Só que não é porque ela está sobre o mal que ela não vai ser atacada. Deus até permite que a igreja seja atacada, como vocês estão vendo. Deus permite, por um certo tempo, para purificar a sua esposa, a própria igreja. Vocês perceberam que quando começou o maremoto, enfim, a ventania, os apóstolos foram acordar o mestre. Diz que Jesus estava dormindo em cima de um travesseiro. Vocês sabem que Cristo, como Deus, nunca dorme. Ele estava dormindo como homem, mas ele, como Deus, estava ciente de tudo. E ele sabia que estava tendo maremoto, só que ele continuou como homem dormindo. Mas como Deus, ele estava atento. Quando os apóstolos acordaram, Nosso Senhor não parou a tempestade, mas fez uma pergunta: por que vocês têm tanta falta de fé assim? Repreendeu-os antes de fazer um milagre da calmaria. A gente fica preocupado, né? A igreja está sendo tão atacada de todos os lados, as famílias, os jovens dentro da igreja. A gente fala: mas até quando vai isso? Até quando essa crise na igreja, essa falta de fé das pessoas, as pessoas que foram batizadas mas vivem como pagãs, até quando vai isso, né? A gente sempre pergunta isso: até quando? Não sabemos. Mas no momento exato, Nosso Senhor se levanta e vai falar: acalma, cala-te. E as ondas, então, o maremoto vai se acalmar. Eu digo e repito, para que as ondas não nos peguem desprevenidos, nós não podemos sair de dentro da barca. A barca é a igreja. Não saiam da igreja por ninguém e por nada. Você entrou por causa do Cristo, não foi por causa do homem. Eu sempre digo que quem deixa a igreja católica por causa dos homens, nunca entrou por causa do Cristo. Não deixem a barca. A barca pode sofrer ondas, podem bater com tudo nela, mas quem é que está dentro da barca? Cristo, Filho do Homem. E quando ele achar por bem, ele vai acalmar a tempestade. Enquanto ele não quiser acalmar, nós permaneçamos dentro dela, com ele. É isso o evangelho de hoje. Não é para abandonar a barca. Ah, está quase afundando, padre. Mas não afundou. Está sendo bombardeada, mas não explodiu. Está sendo nocauteada, mas não caiu. A igreja é assim. Sempre foi assim. Desde o seu começo. Quando é que a igreja nunca foi perseguida? Sempre foi perseguida. É porque agora as coisas tomam maior proporção com a internet, né? Então tudo se sabe, tudo se vê, tudo se espalha. Mas essa é a igreja. Deus quis assim começar a igreja dessa forma, com 12 pecadores como nós, inclusive um o traiu. Nosso Senhor o chamou para ser santo, e o que ele fez? Traiu o mestre com um beijo no rosto e 30 moedas de prata. A igreja é santíssima, perfeitíssima na sua cabeça, mas nós os membros somos pecadores, erramos querendo acertar. É isso, a igreja é isso. Quem entrou na igreja achando que não teria problemas, que seriam todos santos, foi iludido. Ninguém disse isso. Ninguém disse isso para mim, pelo menos para mim. Que a igreja teria só santos. Não, ninguém disse isso. A igreja é constituída de membros pecadores, que estamos aqui para tentar sermos santos. É isso. Você está aqui na missa de hoje, terça-feira, é porque você quer alguma coisa além. Você quer a vida eterna, você quer a hóstia para ser santo. Aqueles que estão na igreja, é porque eu presumo que devem estar buscando a santidade. É só isso, não é mais para nada estar na igreja, não é para falar de ninguém, não é para criticar ninguém, é para rezar, salvar a alma, interceder. Esse é o motivo de nós estarmos dentro da igreja, dentro de uma paróquia, dentro de uma capela, é rezar, não é falar de ninguém, é rezar, é se converter, é fazer penitências, fazer sacrifícios, comungar santamente, confissão sempre. É isso que é estar dentro da barca do Cristo. Quem prometeu para você que aqui tivesse só santos, mentiu. Mentiu. Uma vez eu ouvi uma historinha, né? Uma pessoa foi reclamar para o padre de um grupinho de pessoas. Só tinha fofoqueiro, só tinha não sei o quê. O padre falou assim: não se preocupa não, pode vir, tem lugar para mais um. É isso. Cabe a nós fazermos a diferença dentro da barca de Pedro. Cada vez que você passar por aquelas portas, os portões, as portas da igreja, pense: eu estou vindo para me santificar. Não é para cuidar do outro, da vida do outro, é para me santificar. É para salvar a minha alma. A gente tem que pensar assim, gente. Quando a gente começar a pensar assim, a gente se converte até mesmo dentro da barca. Porque nem todos que estão dentro da barca são igreja, infelizmente, viu? Nem todos que estão na igreja são igreja, infelizmente. Ah, quem dera se todos tivessem a mesma mentalidade, convergir na única meta, o Cristo. Mas infelizmente, muitos querem fazer aquilo que dá na cabeça, querem fazer a vontade deles, querem mudar aquilo, mudar aquilo. Não, na igreja não se muda nada. Já está tudo pronto, basta a gente viver e acreditar.